Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova acordos entre Brasil e Estados Unidos e ministro afirma que comércio com norte-americanos deve ser priorizado.
Nova comitiva do Senado visita a Venezuela e Requião acredita que eleições podem resolver conflitos no país vizinho.
Marcelo Crivella sugere retirada de discussão sobre orientação sexual de planos de educação.
Renan Calheiros apresenta a proposta para criar autoridade fiscal independente que vai monitorar gasto público.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje textos de três acordos firmados entre o Brasil e os Estados Unidos. Os projetos seguem agora para promulgação.
Um dos acordos visa melhorar a observância das leis tributárias de ambos os países, com o objetivo de evitar a evasão fiscal.
Os outros dois tratam de cooperação em matéria de defesa e medidas de segurança para a proteção de informações militares sigilosas.
E em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, afirmou que os Estados Unidos devem estar no centro da estratégia comercial brasileira.
Ele ainda alertou que o país deve construir um novo padrão para se inserir no comércio internacional, caso não queira ficar isolado na economia mundial.
O ministro esteve recentemente em Washington, onde começou a negociar uma série de acordos para dobrar o fluxo comercial entre os dois países.
A expectativa é de que alguns desses acordos sejam assinados já na visita da presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos na semana que vem. Repórter Nara Ferreira.
Ao citar o Plano Nacional de Exportações, lançado pelo governo federal, ele lembrou que o comércio exterior é um canal de crescimento e geração de emprego. Para o ministro, os Estados Unidos, segundo o maior parceiro comercial do Brasil atrás da China, tem de estar no centro da estratégia comercial brasileira por diversas razões. Além da dimensão do mercado, a corrente de comércio de produtos de maior valor agregado.
Diferentemente do que ocorre com a China, 75% dos bens que nós transacionamos com os Estados Unidos são ou manufaturados ou semi-manufaturados.
O presidente da comissão, Aloísio Nunes, do PSDB de São Paulo, ressaltou a necessidade de integrar a economia brasileira às correntes mais dinâmicas do comércio internacional.
É algo que há muito tempo essa comissão reclama, para pôr mais Brasil no mundo. É um tema em que os interesses internos do Brasil, o progresso do nosso país, exige uma ação muito dinâmica do governo brasileiro.
A comitiva de senadores que está na Venezuela ouviu hoje representantes do governo e da oposição ao presidente Nicolás Maduro.
Mas a viagem recebeu críticas no Senado brasileiro, como informa o repórter Maurício De Sante.
Depois de se reunir com líderes governistas e da oposição, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, disse que os dois lados querem o fim da violência na Venezuela. Requião ressaltou que a comitiva brasileira não vai interferir na política venezuelana e destacou a importância das eleições para resolver os conflitos internos.
Nós não somos black blocs para influir no processo eleitoral venezuelano. Nós vamos buscar informações. O importante é que a Venezuela tem eleições, que as eleições são a maneira de resolver democraticamente as divergências políticas de opinião no país.
As eleições parlamentares estão marcadas para o dia 6 de dezembro. O senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, afirmou que a visita da comitiva do Senado tem o objetivo de verificar de perto a situação política da Venezuela e também as condições de vida dos brasileiros que estão naquele país. Aqui no Brasil, o líder do Democratas, senador Ronaldo Caiado, do estado de Goiás, fez duras críticas à viagem. Caiado integrou o grupo de senadores que visitou a Venezuela dias atrás, mas não conseguiu cumprir nenhum compromisso agendado. Ao contrário do que aconteceu nesta quinta-feira, os parlamentares da primeira comitiva foram hostilizados e impedidos de deixar o aeroporto de Caracas.
Eles chegam lá e têm as portas abertas, tapete vermelho. O que isso atesta é exatamente a conivência do governo brasileiro com a ditadura bolivariana instalada na Venezuela.
E a repórter da TV Senado, Glauciene Lara, acompanhou durante todo o dia a comitiva brasileira na Venezuela e traz mais informações dos encontros ocorridos hoje.
A comitiva de 4 senadores que veio a Caracas se reuniu com grupos governistas e de oposição ao presidente Nicolás Maduro. O Comitê de Vítimas das Guarimbas, barricadas que se formaram nos protestos do ano passado, pediu justiça e atenção às vítimas. O comitê atribui à oposição a onda de violência dos protestos, que deixaram 43 mortos e centenas de feridos. Já as mulheres de líderes oposicionistas encarcerados querem a libertação de 75 pessoas que consideram presos políticos. Partidos de oposição pedem eleições parlamentares limpas com a presença de observadores internacionais. O governador de Miranda e candidato derrotado por Maduro nas eleições de 2013 por 1,5% dos votos, Henrique Capriles, defendeu a participação do Brasil no processo eleitoral venezuelano. Os senadores brasileiros não quiseram se posicionar sobre o conflito político interno da Venezuela. Consideraram um erro a vinda de dois grupos do Senado e afirmaram que voltam ao Brasil com a tarefa de reunir as duas comitivas e acompanhar como observadores as eleições parlamentares marcadas para 6 de dezembro. Glauciene Lara, de Caracas, na Venezuela, para o Jornal do Senado.
Durante debate na Comissão de Direitos Humanos, militantes pediram a criminalização da homofobia, o reconhecimento de outras formas de família e a abordagem desses temas pelas escolas.
Só até abril de 2015, o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República já recebeu 356 denúncias de violência contra homossexuais. Repórter Cíntia Bispo.
Um dos pontos criticados pelos militantes foi a falta de dados oficiais sobre os crimes. Para a antropóloga e professora da Universidade de Brasília, Débora Diniz, é importante que o legislativo desfaça da ideologia reacionária e faça sua parte na questão da homofobia.
Quais são as melhores soluções que esta casa vai oferecer para análise desta situação? O caminho também do legislativo sobre constituição de famílias. Então, se for importante criminalizar a homofobia, deve ser igualmente importante falar de gênero nas escolas. É igualmente importante reconhecer que há outras formas de família e esse estatuto plural no Brasil.
A senadora Marta Suplicy de São Paulo, que presidiu a reunião, espera que o Senado aprove a criminalização da homofobia, que é uma das propostas do novo Código Penal.
Nós teremos no novo Código Penal as previsões de crimes por preconceito contra etnia, por regionalismo, por religião, e a surpresa era que a questão da homofobia tinha sido riscada, foi reintroduzida em vários artigos. Isso é absolutamente uma discriminação patente contra os homossexuais.
Mas, para o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, a discussão sobre diversidade e orientação sexual é papel da família e não do Estado. Por isso, ele cobrou a retirada desse conteúdo dos planos de educação no país.
Crivella também criticou o ensino religioso nas escolas, mas lembrou que é da tradição cristã a defesa da família com os estereótipos dos gêneros masculino e feminino.
Essas coisas têm um valor sagrado. Essas coisas são caras a nós. Cujas tradições, os princípios, os valores são da família, daquela família adâmica. Um homem, uma mulher e seus filhos. E agora, com essa discussão de ideologia de gênero, nós ficamos sujeitos a deformações. E amanhã poderão ter reflexos muito complexos até de serem avaliados, porque vai dar uma confusão no futuro. E pior, desautorizar o pai e a mãe na sua autoridade educadora.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, vai criar uma comissão de especialistas em finanças públicas e direito financeiro para elaborar proposta que substituirá a chamada Lei de Finanças Públicas ou Lei Geral dos Orçamentos de 1964.
Renan Calheiros apresentou proposta para criar a autoridade fiscal independente que vai monitorar os gastos públicos. Para ele, as ações de ajuste do governo são insuficientes. O presidente do Senado acredita que tal órgão será técnico, apartidário e autônomo e vai proporcionar um ambiente fiscal mais previsível e seguro para o país.
Sua função é blindar a estabilidade fiscal e a qualidade do gasto público contra o voluntarismo e os excessos administrativos na gestão dos recursos públicos. autoridade fiscal independente coibiria a prática nociva da chamada contabilidade criativa e colocaria um freio nas pedaladas governamentais.
Jornal do Senado. Apresentação Marlúcio Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.